Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje nós temos um imenso prazer e satisfação de receber a Renata Simon, sócia e advogada do VBSO Advogados. E também estamos hoje com a Mari, aqui a Mariana, que tem estado conosco aqui em todas as discussões relacionadas ao tema aqui de Academia da Governança Agro. Renata, obrigado, prazer estar aqui com você.
Prazer é todo meu, obrigada pelo convite.
Obrigada, Renata, prazer veloz de estar aqui novamente.
Obrigado, Mari, obrigado, Renata. Hoje o nosso papo vai ser exclusivamente sobre um tema super importante quando nós tratamos de governança no agronegócio, especialmente de propriedades agrícolas, que é o acordo de acionista, né? Nós que temos olhado e vivenciado a realidade do produtor rural, a gente percebe que esse tema ele se torna cada vez mais importante à medida que as propriedades vão avançando, que as gerações, novas gerações vão assumindo aí as rédeas da gestão. E é por isso que a gente queria bater um papo sobre isso, Renata. E para começar, para aquecer os nossos motores, duas, três perguntas aqui para introduzir o tema, Renata. O que é o acordo de acionista? E dois, quando ele passa a ser importante para a atividade rural? Assim, a partir de qual momento você acha que um produtor deve começar a pensar na estruturação, na criação de um acordo de acionista?
Olha, o acordo de acionistas, ele é o contrato entre os sócios de uma sociedade, né? Diferente do contrato social ou do estatuto social, a depender se é uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima, o acordo entre os sócios vai ser regido por questões entre eles. Então, o contrato social é o que vai reger, a regra da sociedade, né? Qual é o objeto social dela, que atividade que ela vai desenvolver, quando que ela vai pagar dividendos, aonde ela está localizada, né? Como que funcionam os órgãos sociais dela, se tem diretoria, se tem conselho, né? Então, o contrato social e o estatuto é uma regra para aquela sociedade. O acordo de sócios ou de acionistas é o contrato entre os sócios, são as regras que vão gerir a relação entre eles como sócios. E muitas vezes não diz respeito à sociedade, né? Por exemplo, regras de como que um pode sair da sociedade, né? Não diz respeito ao dia a dia da sociedade, mas sim da relação da propriedade sobre aquela empresa, né? Então, acho que é importante fazer uma distinção aí da importância do acordo de sócios, porque vai reger a relação dos sócios. E aí, por que ter um acordo de sócios, né? Eu acho que é muito mais fácil para evitar conflitos quando você tem regras claras de qual é o jogo, né? A partir do momento que você não tem regras claras de qual que é o jogo, as interpretações sobre o que você pode fazer geram normalmente conflitos, né? Então, quando que você deve ter um acordo de sócios? Só quando você tem sócios, né? Então, sociedades, hoje já é permitido sociedade limitada de sócio único. Então, se ele é, né, um produtor que é dono da sua própria empresa sozinho, né? Não faz sentido discutir isso. A gente começa a discutir relação. Por que você tem um acordo de sócios quando você tem sócios? E aí você tem dois tipos de sócios, né? O sócio que é 50-50, que são aqueles que decidem, tem que decidir em conjunto ali o dia a dia da empresa. E se você tem uma relação de sócio majoritário com sócio minoritário, né? Então, que aí você tem um controlador, né, aquele que tem mais poder de decisão do que um minoritário. Muitas das vezes, sociedades familiares, às vezes você tem um irmão que tem mais participação versus um que tem menos participação. E não necessariamente participação reflete em poder de gestão. Você consegue, num acordo de sócios, determinar que, apesar desse irmão, por exemplo, ter 70% do patrimônio daquela empresa, eles vão decidir certas matérias juntos ou para onde a empresa vai de forma mais uniforme, né? Então, eu acho que a beleza do acordo de sócios é você determinar e definir as regras do jogo, dessa relação de sócios, antes que tenha algum problema, algum desentendimento.
Renata, quando o produtor ele chega para vocês, como você estava comentando, cada situação ela vai exigir um acordo diferente, vai exigir um processo de elaboração diferente. Quais são os critérios que vocês utilizam? Como que acontece essa conversa para definição? Se realmente ele precisa de um acordo, qual vai ser o tipo de acordo que vocês vão utilizar? Como que vocês fazem isso?
Eu acho que essa é a grande, eu falo para a minha equipe lá, né? Cada cliente é único, né? A gente não pode pensar num acordo de sócios padrão, né? Acho que um dos pontos desse instrumento é que ele é desenhado de acordo com as necessidades daquela empresa, daquele grupo, daquele acionista. Então, essa conversa, a gente fala até um pouco psicólogo no começo, né? Assim, aquela conversa de início para entender qual que é o propósito, né, daquele produtor. Ah, eu estou preocupado com a minha sucessão familiar, por exemplo. Os meus filhos estão começando a participar da gestão do negócio. Eu gostaria já de fazer uma distribuição patrimonial, mas gostaria de manter o controle da gestão da empresa. Essa é uma preocupação que é bem comum que a gente enfrenta. Ou não, eu quero pegar um investimento, um investidor que vai entrar com participação societária minoritário, né? Que tipo de investidor é esse? Que direitos que esse minoritário investidor vai ter? Né? Ou não, eu estou emitindo um título que vai ser convertível eventualmente, né? Ele vai poder transformar isso numa participação societária na minha empresa depois. Então, quando o cliente vem para a gente, a história dele, o que ele quer com a empresa, né? Quais são as preocupações dele, é que vão determinar como que a gente vai desenhar o acordo. Então, se é uma preocupação de sucessão, se é uma preocupação de gestão, se tem um sócio minoritário mais ativo porque injetou dinheiro na empresa, né? Então ele quer certas proteções, isso tudo vai depender para a gente desenhar o melhor contrato para as pessoas que estão nele.
Renata, é super claro aqui a necessidade de você individualizar esse acordo de sócios, esse acordo de acionistas, mas quando nós olhamos assim, a indústria como um todo, olhamos a realidade do produtor rural, assim, quais você acha que são os principais problemas que surgem, são os mais comuns quando nós não temos esse acordo de acionista realizado? E aqui eu posso compartilhar aqui uma experiência que nós tivemos recentemente, por exemplo, que acho que já ajuda a endereçar um desses problemas que são comuns, que é a saída de sócios, sim, né? Prazo de pagamento da participação desse sócio, né, desse possível irmão, e isso pode acabar comprometendo a saúde financeira da companhia como um todo. Além desse, quais seriam os outros que você, dois ou três aqui, que você acha que são importantes e comuns?
Eu acho
assim,
que esse é muito, né, saída de sócio é uma questão super importante, né, se você não tem um acordo redigido, você cai numa discussão de valor patrimonial, que muitas vezes não reflete o valor da empresa, né, os valuations da empresa, que a gente chama. Então, a perspectiva de rentabilidade da empresa é muito maior, muitas vezes, do que o valor patrimonial dela. Então, se você não tem regras de saída, com preços de saída e condições de pagamento, você acaba, às vezes, numa briga judicial com um juiz que não entende, né, da indústria, e às vezes até com um pagamento de valores que às vezes não refletem o real valor da empresa. Então, acho que esse é um caso bem, um exemplo bem bom. Mas eu acho que um outro exemplo muito bom é a sucessão, né? O problema da sucessão, se vem um sócio, né, ou um ente da família a faltar, e aí normalmente esse ente, essa pessoa tem vários herdeiros, né? Tem dois, três, quatro, às vezes até mais herdeiros, e eles herdam essas cotas, essas ações, como que fica a gestão da empresa, né? Como que fica eles participando ativamente, né, das decisões, votando na empresa, né? Então, se você não tem as regras de como isso, se você não foi uma pessoa que né, se preparou para essa sucessão, às vezes tem pessoas que, né, assim, acontecem tragédias na família que vão muito cedo, né? Às vezes tem menores que acabam assumindo a titularidade da cota ou da ação. Então, acho que essa é uma questão super importante. É importante você ter um acordo, é justamente para você também, numa hipótese de sucessão, como que vai ser a regra para a empresa não acabar ou não ter uma briga, né? Às vezes você tem empresas que são de irmãos, né? Assim, então, um vem a faltar, aí a terceira, que a gente chama de segunda ou terceira geração, deste irmão assume, mas está convivendo com uma geração anterior também, né? Então, acho que isso também é uma questão muito importante de desenhar.
É, super, super interessante, né? Estamos lembrando aqui, agora eu começo a me lembrar dos causos, né? Desse tempo de economia agrícola aqui, né? E tem um outro que eu acho que, assim, que é super presente nas discussões também, que é a parte de distribuição de dividendos, né? Assim, que eu acho que o acordo de acionista, de maneira geral, aí me corrija, por favor, Renato, ele acaba abrindo espaço para que essas regras também sejam implementadas e evitem grandes dilemas lá na frente, né? Cada um querendo puxar um pouquinho mais.
Exato. Apesar do contrato social e o estatuto ter regras as básicas da distribuição de dividendos, o acordo de sócios pode trazer um pouco mais de cor de uma relação interna da sociedade que não necessariamente precisa ser divulgado para terceiros, né? Então, o contrato social é um instrumento público, né? Então, as regras que estão lá, você acessa, nas juntas comerciais hoje, todo mundo pode acessar as regras da empresa. O acordo de sócios é um acordo, de certa forma, confidencial, porque não fica registrado em nenhum órgão. Então, lá você pode determinar certas questões como regras de distribuição de dividendos intermediários, por exemplo, a depender da sazonalidade da empresa, porque a regra do contrato social vai estar lá, você vai poder distribuir dividendos mínimos de X% anualmente, né? Mas no acordo de sócios você pode falar, não, mas se, né, se tiver caixa suficiente para distribuir, vamos distribuir trimestralmente, vamos distribuir mês a mês, você consegue determinar melhor a regra de distribuição e, obviamente, com as ações ou cotas preferenciais e ordinárias, você também consegue dar uma distribuição desproporcional desses dividendos, né? Então, você criar tipos de ações e agora até cotas, é possível você criar numa limitada, apesar de eu achar que a SA, e aí também acho que é um preconceito da geral do mercado, achar que a SA é muito mais cara que uma limitada. Hoje esse custo já se equilibrou, não tem mais essa diferença de custo. Então eu acho que a SA às vezes é preferível você usar para fins de distribuição de dividendos proporcionais, às vezes você quer tomar uma debenture, né? Apesar de agora a gente ter a nota comercial para as limitadas, que é a nova a debenture das limitadas. Então a limitada ela cresceu para tentar se equilibrar com a SA e hoje você tem empresas que funcionam de forma muito semelhante, né? Não é mais aquela coisa, eu preciso ter uma limitada porque é mais barata, porque isso não impacta no seu negócio, você decide ter uma SA ou uma limitada, e as duas permitem distribuição de dividendos desproporcional entre os sócios, por exemplo.
Perfeito, super, super claro. Tem um outro tema que está ali, que eu estou lembrando aqui, tá? Vou jogando aqui. Mas tem outro tema que eu acho que é super importante e faz parte do dia a dia do produtor rural, que é o, por exemplo, o regime de casamento dos filhos. Né? Esse é um tema que ele pode ser tratado dentro do acordo de acionista ou não? Ele fica tratado em outra instância?
O que você pode fazer você pode fazer planejamentos sucessórios já transferindo ações para os seus filhos, né? E aí você pode prever nessas doações cláusula de não comunicação com o esposo, por exemplo, né? E usufruto para o próprio pai, né, ou mãe. Então, a matriarca ou patriarca que criou o negócio, por exemplo, poderia distribuir, já fazer uma doação em vida para os filhos, com cláusula de incomunicabilidade disso para os esposos ou esposas, e já prevê que essa ação vai estar em usufruto com o patriarca ou a matriarca que quer fazer a gestão ainda do negócio até o falecimento deles. Então hoje, por isso que eu falo, né, o acordo de sócios traz uma flexibilidade muito grande. Você já pode fazer seu planejamento sem se preocupar que o seu genro ou sua nora vão assumir o seu negócio, se essa é de fato uma preocupação. Às vezes a gente tem casos que as noras e os genros estão no dia a dia, né, da gestão, é uma realidade de várias empresas aqui no Brasil. Mas se você quer proteger e deixar o negócio para a família, né, para dentro da família, do núcleo familiar sanguíneo, vamos dizer assim, você pode fazer isso e ainda continua com a gestão. Então já faz a seu planejamento, mas continua com a gestão da empresa, com o direito de voto sobre a ação. Então hoje eu acho que o direito societário permite você ter uma flexibilidade, inclusive para a eficiência fiscal aqui das pessoas, né? Planejamento, muitas vezes sucessório é um planejamento fiscal também, e tratar tudo isso num acordo de sócios.
Renata, falando um pouco ainda nessa parte de sucessão, quando é elaborado o acordo de acionistas, pensando na parte de sucessão, existe algum tipo de tempo de duração para esse acordo de acionistas? Como isso é definido? Quando que ele vai deixar de valer? Porque acho que tem uma grande preocupação do produtor de vou definir tudo e aí depois, quando eu me for, isso não vai mais valer e aí tudo que eu defini em vida não vai estar mais valendo daqui para frente. Então, como que isso fica dentro do acordo de acionistas para continuar com essa validade?
Olha, a lei ela não estabelece um prazo específico e nem pode ser de prazo indeterminado ou prazo determinado ao acordo. E pode ser de 2 anos ou pode ser de 30, 40 anos. A nossa recomendação no escritório é que seja de prazo longo, então, a não ser que você tenha uma situação muito específica, né, mas a ideia é que ela dure durante 20 anos, 30 anos, 15 anos, esses são os prazos normais que a gente vê por aí nos acordos de acionistas, e tem que ser por prazo determinado para não haver uma denúncia espontânea do acordo, né? Prazo indeterminado, você corre o risco de um dos sócios denunciarem o acordo. Então, a gente sempre faz por prazo determinado, porque a lei protege os contratos de prazo determinado, falando que a denúncia só pode ser feita quando o termo se encerrar ou a condição resolutiva se encerrar. Então, a sugestão aqui é que se faça por prazo determinado, seja ele de 20 anos, 30 anos, renovável, se as partes não quiserem denunciar, a gente faz meio que uma renovação automática disso, mas ele é de longo prazo, né? E aí a questão de mudança de regra, os sucessores, eles devem obedecer, normalmente tem cláusula que sucessores respeitem o acordo, né? Então, lá no finalzinho do acordo, aquela parte das cláusulas que ninguém gosta muito de ler, lá vai estar, provavelmente, que sucessores vão ter que obedecer o acordo e respeitar o acordo. E aí, quando é que se muda as regras? Se você tem estabelecido já as regras, eu vou dizer, aí é uma experiência nossa com várias questões de conflitos familiares, né? Que ao longo do tempo, falam, poxa, mas esse acordo não é bom para mim, esse acordo... Né, muitas famílias da indústria do agro chegam para nós já com um acordo que fala não faz muito sentido, a necessidade de contratar um bom advogado para desenhar o acordo desde o começo. Mas fala assim, olha, isso aqui não está funcionando, principalmente o controlador que acaba às vezes dando algum poder para algum minoritário e depois quer rever isso e tal. A princípio, essas regras não mudam. Né? Então, você acaba tendo que sentar na mesa para negociar a mudança de regra no meio do caminho. Uma observação importante, a lei do Código Civil mudou o quórum recentemente, o ano passado, mudou o quórum de deliberação de algumas matérias, que antes eram 3/4, que era uma super, né, 75%, por exemplo, para mudar contrato social. Então, você precisava de 75% dos cotistas para mudar contrato social. E muita gente não estabelecia, já que o quórum legal era esse, acabava nem prevendo no acordo de sócios. Agora, o quórum baixou para a maioria simples, 50% mais um. E, por exemplo, se você é um sócio que tem 60%, é importante você revisitar o acordo para adequar com as mudanças de regra de quórum, por exemplo. Então, às vezes, você tem mudança de acordo para adequar as novas regras, que mudam, né? A lei muda, e aí você tem que prever, publicação, mudou a regra de publicação, onde está muito mais simples e tal. Mas mudar a relação comercial, vamos dizer assim, é uma questão de você ter que sentar na mesa e negociar.
Ótimo. Renato, nós tratamos, então, assim, do que é o acordo social, né, o acordo de acionistas. Tratamos de quando ele é importante... começar a implementação dele, tratamos de alguns pontos que são mais cruciais, que devem estar presentes no acordo, quando nós podemos mudar, né, quais são os pontos de atenção que nós temos que ter para revisitar o acordo e torná-lo um pouco mais atual. E pensando agora no produtor rural, né, que ele está querendo começar a implementar esse processo, do ponto de vista bem prático, assim, qual que você acha que é o primeiro passo que ele tem que dar? Quais são os 2, 3 passos que ele tem que dar para começar o desenho desse acordo? E eu sei que parte disso passa por contratar uma assessoria para contribuir com o desenho de tudo isso, mas vamos vestir a botina do produtor, o que ele deveria começar a fazer agora do D0?
Primeiro eu acho que é uma pergunta interna para ele, né? O que ele quer com o negócio dele, né? Assim, o que ele vislumbra, obviamente, eu acho que a gente está falando, a indústria do agro é uma indústria de perpetuação, né? A gente vê aí passando de geração para geração, né? Obviamente, com algumas movimentações de M&A, né? Empresas sendo vendidas e tal, mas eu acho que a beleza do agro, e eu convivo bastante com famílias do agro, essa questão de passar o bastão de geração a geração, né? Então, eu acho que o olhar do proprietário, né? de uma empresa dessa tem que ser... O que eu quero com o meu negócio e não é o que eu quero com o meu negócio nos próximos 5 anos. O que eu quero com o meu negócio nos próximos 50. Eu quero que ele esteja aqui, né? Eu quero que os meus sucessores assumam. Eu vou querer uma gestão profissional a partir do momento que eu não conseguir mais tocar o negócio. Eu quero profissionalizar porque a próxima geração é muita gente. Às vezes eles têm interesses diversos, né? Às vezes a gente vê os filhos não seguindo a carreira do pai, querendo tocar o negócio. Então, essas perguntas são perguntas que ele tem que fazer antes de fazer qualquer movimento. Sentar a cabeça no travesseiro e falar, olha, o que eu quero para o meu negócio? Eu quero perpetuidade, eu quero que fique na família, eu quero trazer um investidor que faça o meu negócio crescer rapidamente, não organicamente, eu quero consolidar o mercado, eu quero comprar aqui, né, empresas da região, o que eu quero com o meu negócio? Feita essas ponderações e ele sabendo de fato o que ele quer com o negócio dele, procura uma assessoria para, de fato, desenhar isso no papel, né? Para de fato fazer o plano. E aí não é só assessoria jurídica, né? Assessoria também, muitas vezes, financeira, estratégica, né? Para olhar o negócio como um todo. Mas eu acho que ele, tendo claro para ele, clareza do que ele quer, eu acho que qualquer assessor vai conseguir, de qualidade, obviamente, né? Que conheça a matéria, ele vai conseguir desenhar um acordo e outras questões que envolvam também, não só o acordo de acionistas, mas outras questões de governança na empresa, para que isso aconteça, né? Então, acho que é isso, né? E o acordo, assim, acho que talvez a gente não tenha tocado, só para tentar fazer o esqueleto do acordo, o acordo ele traz talvez 3, 4 grandes vertentes aqui, né? O que a gente vai tratar num acordo de sócios? Então, a gente trata do poder de controle barra governança. Então, assim, tem o controle da propriedade da ação, né? Então, assim, quem que é dono da ação e quais direitos o dono dessa ação ou dessa cota tem, como distribuição de dividendos, direito de votos, né? Isso é uma questão. E como que eu posso, eventualmente, vender essa propriedade, né? E de que forma eu vou vender? Então, são as regras da propriedade mesmo do ativo e regras da governança do ativo, né? Então, assim, quem que vota, como que vota, quais são as matérias relevantes que, eventualmente, precisa de voto de mais do que tem 50% mais um ou não. Empresas que têm, por incrível que pareça, é um pouco mais raro, mas existem 50-50. Um acionista tem 50%. O outro acionista tem 50%. Eles precisam decidir, 100% da empresa precisa decidir. Precisa ter o ok dos dois, né? A gente chama isso de deadlock, né? Não gosto de usar aqui a palavra em inglês, mas a gente não tem uma tradução. Que é, você está travado, né? Porque você precisa dos dois sempre concordando para a empresa andar. Isso é um problema, isso pode congelar os negócios, né? O andamento da empresa. Então, tem mecanismos no acordo que fazem com que isso desamarre. De que forma vai desamarrar isso? Para a empresa não ficar travada e não andar, né? Porque às vezes um dos sócios tem uma visão de crescimento, o outro não tem, enfim. Então, eu acho que a gente tem esses blocos no acordo para tratar.
Renata, mais uma pergunta. Quando a gente fala do acordo de acionistas, como que a gente consegue, porque a gente sabe que os produtores rurais, a maior parte das propriedades são empresas familiares, são negócios familiares. Como que a gente consegue separar as coisas? Porque muitas vezes eu tenho um acordo de acionista só com família, de repente entra alguém que não é da família, ou eu quero colocar uma pessoa fora da família para se tornar sócio daquele negócio. Como que isso funciona? Como que eu misturo essas coisas?
Olha, muitas vezes você vai ter que ter dois acordos, tá? Um acordo de votos dentro da família, muito provavelmente, para já estabelecer a governança entre a família, e o acordo mesmo com o investidor. A gente assessora bastante fundo de private equity que entra em empresas do agro. Então, a gente vê, muitas vezes, o acordo de sócios com esse investidor vai ser um acordo muito mais focado para a relação do bloco familiar com este investidor, né? Você pode desenhar toda a governança dentro de um acordo só e, às vezes, a gente tem acordos de votos, que a gente chama, que são mini-acordos de sócios entre os membros da família para se decidir o que a gente chama de uma reunião prévia. Então, assim, vamos supor que a gente tenha muitos membros da família e receberam um investidor terceiro que entrou na empresa. Eles se reúnem previamente na família e decidem como se vão votar em bloco para depois ir num âmbito com o investidor e votar. Então, a gente chama isso de acordo de votos, é uma reunião prévia, familiar, né, para decidir, e às vezes alguém tem um mando ali, às vezes alguém tem mais voto que outros ali. Então, é uma governança interna da família para depois lidar com o investidor. Isso é bem comum, empresas familiares que recebem investidor financeiro, vamos dizer assim, seja ele um estratégico ou um fundo de private equity.
Perfeito. Renata, infelizmente a gente está acabando a nossa prosa aqui, esse bate-papo super bacana, instigante, é um tema que merece profundidade, porque tem várias implicações pensando em perpetuidade dos negócios, né? Mas para a gente finalizar, Renata, você tem algum recado que você gostaria de deixar para o nosso público, alguma mensagem? Fica super à vontade.
Cara, eu acho que o público do agro eu acho que é um empresário muito resiliente, assim, acho que a gente tem muito orgulho de estar num país em que o carro-chefe é o agro, que de fato impacta na economia brasileira. Eu acho que apesar das críticas, né, que muitas vezes o agro recebe, na minha opinião, o carro-chefe da economia brasileira. E muitas vezes pouco preocupado com governança, pouco preocupado com profissionalização, né? Com um pouco de receio de sair das suas fronteiras ali do seu negócio e olhar, eu acho que de uma forma mais ampla, que ele é parte da uma das principais economias internas do Brasil, né? E eu acho que a partir do momento que ele começa a se profissionalizar mais, criar governança, criar esse tipo de instrumentos de acordo de sócios, tal, receber investimentos, olhar para o mercado financeiro, né, para captação, tal, de uma forma um pouco mais estruturada, ele vai ter uma agilidade maior nos momentos de crise, como a gente vê, né? Então, assim, até para ele conseguir sobreviver aos momentos de crise, se ele está melhor preparado para acessar o mercado financeiro, ele não tem uma briga societária para eventualmente conseguir um investidor que entre, porque briga societária o investidor já fica um pouco receoso de entrar, ou se as regras do jogo não estão claras, ele se preparar para isso, como resiliente que ele é, eu acho que ele vai passar melhor pelas crises, sabe? Então, acho que fica aí minha dica. De uma indústria que a gente tem aqui, o VBSO tem o maior orgulho, né? O Renato Buranello, nosso sócio do agro, acho que é uma referência no mercado, a gente tem maior orgulho de atender.
Não, excelente, Renata, excelente. Eu acho que é um ponto que, como parte do nosso projeto aqui da Academia da Governança Agro, esse projeto que é aberto a todo o ecossistema do agronegócio, nós gostaríamos de jogar um pouquinho de luz e por isso que nós agradecemos muito a sua participação, compartilhar um pouquinho da sua experiência, visão aqui, desse tema que a gente acha que é crucial e super caro para a longevidade dos negócios agrícolas aqui de maneira geral. Então, aproveito para te agradecer, muito obrigado.
Obrigado a vocês, obrigado, foi um prazer. Obrigado.
Obrigado, Mari, contaremos com vocês em próximas oportunidades também, Renata.
Vou convidar que a gente vem.
Obrigado.